Álvaro Dias e José Agripino Maia defendem CPI para investigar compra de refinaria pela Petrobras.
Contrária à CPI, Gleice Hoffmann diz que a operação já está sendo investigada pelo TCU e Ministério Público.
Vital do Rego cobra do governo medidas para conter aumento da violência na Paraíba.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, disse que é preciso investigar a compra de uma refinaria nos Estados Unidos que deu prejuízo de mais de R$1 bilhão à Petrobras.
Segundo o senador, a população está indignada com mais esse escândalo. Por isso, ele entende que o Congresso não pode ficar assistindo à eclosão de escândalos na Petrobras sem nada fazer.
Álvaro Dias informou que amanhã o PSDB vai se reunir para decidir que estratégia adotar. E a sugestão dele é que se tente uma CPI mista ou uma CPI no Senado. Para isso, já tem inclusive os requerimentos prontos, falta apenas o início da coleta de assinaturas.
Esta empresa está sendo assaltada há bom tempo. Ela era a 12ª maior empresa do mundo. Hoje, o seu lugar é o 120º. Esta empresa hoje tem uma dívida de mais de US$100 bilhões e é a empresa mais endividada no mundo. Não há como não propor comissão parlamentar de inquérito.
Álvaro Dias reclamou de problemas em outros projetos da empresa. A refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, por exemplo, teve o custo inicial estimado em US$4 bilhões, mas o valor já passa dos US$20 bilhões.
E na construção do navio João Cândido, o superfaturamento pode ser de mais de R$300 milhões. A pedido do Senado, o Tribunal de Contas da União vai fazer auditoria nessas duas obras.
Também o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, é favorável à criação de uma CPI para investigar a operação da Petrobras. Segundo ele, o povo quer saber se foi um mau negócio ou se alguém está mentindo a respeito da compra da refinaria.
Alguém está dilapidando o patrimônio dos brasileiros e que alguém tem que pagar. E este assunto tem que ser esclarecido. É isso que eu vi dos mais diversos segmentos da sociedade este fim de semana. As pessoas nos pedem que investigue, que cumpra a nossa obrigação. E só tem um caminho. E o caminho é a Comissão Parlamentar de Inquérito. É claro que o caminho único é a Comissão Parlamentar de Inquérito.
Já a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, criticou o interesse da oposição de instalar a CPI para investigar a compra da refinaria nos Estados Unidos, que deu prejuízo de mais de R$1 bilhão à Petrobras.
Gleice afirmou que a instalação da CPI atende apenas a interesses eleitoreiros dos que querem apurar a operação. Segundo ela, a compra já está sendo analisada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União, não sendo necessária uma investigação política.
Por que quer essa casa fazer um julgamento político? Estaria aí o interesse do processo eleitoral? Se temos todos os instrumentos para fazer uma apuração técnica e desde 2008 esse assunto tem sido discutido, por que agora o afã de se fazer uma investigação política?
Comissões. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa quer a criação de um fundo para financiar o combate à violência contra a mulher.
A recomendação consta de projeto aprovado na comissão, como informa o repórter Bruno Lourenço.
A criação do fundo foi sugerida pela CPI do Congresso Nacional, que investigou a violência contra a mulher. Os parlamentares que integraram a comissão constataram que grande parte dos dispositivos de proteção estabelecidos pela Lei Maria da Penha não saíam do papel por falta de recursos e pensaram no fundo para viabilizar as casas-abrigo e as delegacias especializadas de atendimento à mulher. A criação do fundo foi rejeitada, entretanto, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A CCJ observou que o Poder Legislativo não poderia obrigar outro poder, no caso, o Executivo, a implementar uma ação de governo ou a mudar a destinação de dotações orçamentárias da União, estados e municípios. A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, fez então algumas modificações modificações na proposta de criação do fundo para sanar os erros de técnica legislativa. A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, relatora da CPMI da Violência contra a Mulher, explicou quais foram essas alterações que permitiram a aprovação do projeto de lei na Comissão de Direitos Humanos.
Elaboramos, então, um substitutivo que retira do texto a menção explícita à Secretaria de Política para as Mulheres, a fim de que ele não invada a competência do Poder Executivo. Retiramos também a alusão aos orçamentos de estados e municípios na composição dos recursos que comporão o fundo, para evitar conflito com o Pacto Federativo.
O Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher será abastecido com dotações orçamentárias, doações de pessoas ou de empresas, nacionais ou estrangeiras, e recursos de convênios.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação de uma proposta dele que muda a Constituição para reformular o sistema de segurança pública e um modelo de polícia adotado pelo Brasil. A proposta estabelece a desmilitarização da polícia.
Ele afirmou que o sistema atual prejudica não só a população com o aumento da violência, como também os policiais, que não recebem um treinamento adequado e correm risco 3 vezes maior de morrer em serviço que o restante da população. Além disso, pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que 70% dos brasileiros não confiam nas polícias.
Lindbergh Farias destacou que entre os pontos da proposição estão a desmilitarização das polícias militares e a autonomia para os estados definirem que modelo policial adotar.
Implica reestruturação profunda da instituição policial, no caso a atual Polícia Militar, reorganizando-a para transformar radicalmente o padrão de atuação da instituição. O policial deve se relacionar com a sociedade, a fim de se tornar um microgestor confiável de segurança pública naquele território. Essa transformação deve ser acompanhada da valorização desses profissionais, inclusive os salários.
E uma reportagem do programa Fantástico da Rede Globo de televisão revelou que João Pessoa é a terceira capital mais violenta do país e está entre as 9 no ranking mundial.
E isso preocupa o senador Vital do Rego, do PMDB, que pediu ao governo federal mais empenho nas ações do programa Brasil Mais Seguro e do Programa Nacional de Segurança Pública com a Cidadania.
Para o senador, o baixo salário dos policiais, a falta de estrutura para executarem seus trabalhos e o descaso do governo estadual são alguns dos motivos para o crescimento da violência.
O governo tem o dever de agir segundo a lei e dentro da lei para combater a violência indiscriminada que não escolhe sexo, idade, profissão, escolaridade ou classe social. Entendo ser o meu dever funcional, como representante do meu estado, alertar para a gravidade da situação e exigir soluções efetivas para o seu enfrentamento.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou do governo a retomada do repasse de dinheiro do Programa de Financiamento às Exportações PROEX, cuja suspensão tem prejudicado empresas gaúchas de setores como de arroz e calçadista.
O repasse semanal às pequenas e médias empresas e exportadoras está suspenso desde 29 de janeiro, lamentou a senadora, ao lembrar que muitas empresas dependem do dinheiro do PROEX para conquistar novos mercados.
Na região de Novo Hamburgo, com forte atuação do setor calçadista, R$5 milhões deixam de estimular as empresas no mercado externo, o que pode obrigá-las a tomar dinheiro de outras fontes, com juros mais elevados, alertou Ana Amélia.
Vale lembrar que as exportações gaúchas somaram US$1,20 bilhão em fevereiro, representando uma queda de 5,8% em relação ao mesmo período em 2013, segundo a Federação das Indústrias. O saldo da balança comercial do meu estado, portanto, ficou negativo em US$530 milhões, mesmo com a desvalorização média do câmbio.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, defendeu um mecanismo que permita aos trabalhadores aposentados que permanecem na ativa recuperar as contribuições adicionais feitas à Previdência.
Cacildo lembrou que em 2011 apresentou o projeto que prevê a devolução dos valores aos aposentados e cobrou do Legislativo uma discussão séria sobre o tema.
Para o senador catarinense, é preciso fazer justiça aos aposentados que permanecem no mercado de trabalho, mas muitas vezes optam pelo trabalho informal para escapar de contribuições previdenciárias adicionais.
Sob a alegação de que a medida provocará um comprometedor aumento das despesas da Previdência Social, os projetos arrastam-se em sua tramitação. A intenção, velada e ao mesmo tempo cristalina, é sepultar as iniciativas sob a turva fumaça da lentidão do processo legislativo.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises, áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.